Caro senador José Medeiros, que preside esta sessão, há pouco a senadora Gleisi Hoffmann tratou da questão relacionada a um tema que tem tudo a ver com o que estamos discutindo aqui, que é a questão da redução da maioridade penal, tema que a Casa vai ter que enfrentar. E é uma situação extremamente grave esta. Grave porque o nosso sistema prisional, reconheço, faliu. E as penitenciárias brasileiras não têm condição da chamada ressocialização dos apenados. Ao contrário, o nosso sistema penitenciário, por ter fracassado em todos os sentidos, hoje está simplesmente formando, pós-graduando os criminosos. Lembro até que no mês de março, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, esteve a convite das júris na capital gaúcha, falando sobre o sistema prisional. E ele, além de lembrar o que nós todos falamos, da falta de investimento histórica no sistema prisional, também referiu ao mau uso dos recursos pelos gestores públicos. Segundo ele, há retido no Fundo Penitenciário Nacional 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais não aplicados. Não aplicados. O que poderia reduzir sensivelmente o déficit nas vagas e até a melhoria do tratamento e das condições desses presídios. A frase é do ministro Gilmar Mendes. É mais fácil ganhar na loteria do que receber liberação de verbas para construir presídio, ironizou o ministro Gilmar Mendes. A burocracia criada é tão grande que no estado do Paraná se impediu a execução do projeto de construção de uma nova casa prisional pelo desacordo na elaboração de vagas para o estacionamento de veículos. Senador, isso é o suprassumo da falta de compromisso com o interesse nacional, com o interesse da sociedade brasileira. Um total descompromisso com o dinheiro público, com a falta de planejamento, com a falta de competência numa área que é absolutamente sensível e prioritária, que diz respeito à segurança pública em nosso país. Então, por conta de um desacordo do estacionamento, se fosse ainda um desacordo pelas condições do tamanho de uma cela, pela falta de iluminação, pela falta do banho, pela falta das condições humanas de um presídio, tudo bem. Não, do estacionamento, senador Magno Malta. Quer dizer, é muita vontade de não fazer as coisas, de não resolver. No caso específico da redução da maioridade penal, eu reconheço também que se o sistema prisional brasileiro está falido, falido, nós temos um presídio lá em Porto Alegre, o Presídio Central, que já foi condenado por órgãos internacionais de direitos humanos. Ele tinha que ser implodido, o Presídio Central, implodido, e ali, e mudar do lugar e fazer uma nova penitenciária. Agora, nós estamos vivendo uma situação que o dinheiro fica retido, não é aplicado, quase 2 bilhões de reais aplicado, contingenciado, dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional, contingenciado, não é aplicado o dinheiro que deveria ir para isso. Então, o que acontece? Uma superlotação, agora, recentemente, uma pesquisa, uma superlotação e o aumento da população carcerária em nosso país. Um aumento violento nos últimos anos. Mas, ainda assim, nós temos um número expressivo de criminosos andando pelas ruas. Muito grande, senador José Medeiros. Nem estou chegando ainda na redução da maioridade penal. A senadora Gleisi Hoffmann abordou aqui uma questão por uma alternativa que teremos de mudar o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, nós estamos numa situação absolutamente muito complicada. Aí o gestor público, como ele não vai resolver o problema da situação de destruição e falência do sistema prisional, não pode aprovar a redução da maioridade, porque não tem lugar para botar esse menor que será, pela lei, se for mudada, e vai para uma cadeia, como estão os presidiários hoje. Então, nós estamos numa situação muito complicada, num verdadeiro impasse. A Câmara está propondo também um referendo popular para 2016 ou 2018 para tratar do assunto. Mudar o ECA é uma alternativa paliativa. Agora, eu quero dizer também que nós, quem mata alguém cometeu um crime. E a privação da liberdade de um criminoso é a penalidade que ele precisa receber cometido um crime. Tirou a vida de uma pessoa, só Deus pode tirar a vida de uma pessoa, senador Magno Malta. Só Deus. Ninguém de nós. A não ser, claro, como diz o nosso Código Penal, em legítima defesa. Se alguém tentar me matar, eu tenho o direito de me defender. Mas eu vou lhe dizer, senador, hoje no Brasil, o apenado ele tem uma série de benefícios e vantagens. Ele tem a bolsa, uma bolsa que recebe, se ele é contribuinte da Previdência, até aí está dentro da lei, contribuiu para a Previdência, vai receber. Mas ele também, no Brasil, e é o único país do mundo, senador, o único, em que o presidiário, o criminoso, pode sair 4 vezes por ano da cadeia. Escolhe o dia que ele pode sair. Dia das Mães, Natal, é o famoso saidão. 4 vezes por ano, senador. Sabe o que é isso?
Me concede uma parte, senhora.
Concedo a parte, senador Magno.
Eu ia falar da redução, mas pego essa parte do único país do mundo. Mas essa bolsa é eleitoreira, como todas as bolsas que eles criaram. Bolsa presídio, bolsa prostituta, bolsa isso, bolsa aquilo. Com a intenção tão somente de segurar essas pessoas para que garanti-las dentro de um processo eleitoral, razão pela qual esse país está falido, com a sua economia combalida, absolutamente desmoralizado e em queda livre. Qualquer esforço que se faça não vai barrar a queda livre desse país. Vossa Excelência está correta. Vossa Excelência, quando faz uma análise, que o nosso sistema prisional está falido, claro, está falido, há muito tempo. Presídios inchados, cadeias inchadas, onde devia ter 4, tem 40, onde devia ter 40, tem 140. Tem presidiário dormindo, feito coruja de cabeça para baixo, é feito morcego dormindo de cabeça para baixo, porque não tem lugar, está falido. Agora, veja, quando você quer fazer uma coisa, e a tentativa de dar certo é fazer um piloto. Não é o suprassumo do mundo, mas o sistema prisional hoje que deu certo no mundo é o da Itália. O indivíduo entra, é anotado na ficha dele com um lápis, que é para apagar depois do dia de sair. A hora que entrou, e está marcada a hora que ele vai sair. Daqui a 17 anos, daqui a 20, daqui a 8, daqui a 4, daqui a 3. Ele trabalha, parte do dinheiro do trabalho ressarce a vítima, parte ressarce o Estado e parte sustenta ele. Não existe esse tipo. Não existe rebelião, porque o indivíduo não é esquecido lá dentro. Ele sabe o dia que entra e o dia que ele vai sair. Então, veja, por que que nós não temos? Falta de dinheiro não é. Ninguém vai explicar isso para um povo que está vendo o derrame do dinheiro da Petrobras pelo ralo. Ninguém vai explicar isso para um povo que está vendo que o nosso dinheiro foi aplicado em Cuba e que o BNDES foi estuprado, né? Os fundos de pensão também. Então, não dá para explicar isso para o povo. Eu falo em redução da maioridade penal desde que presidi a CPI do narcotráfico, quando era deputado federal. Vim para essa casa e me sentia João Batista, a voz do que clama no deserto, falando sozinho. Ninguém me dava atenção, ninguém me aparteava. Em 2003, eu fiz a PEC Liana Friedenbach e propus para 13 anos, porque eu achei que a gente ia fazer um grande debate no Brasil, que era uma loucura eu falar em 13 anos. Mas o presidente Lula era muito forte, ele tinha uma base muito forte, e a ordem foi botar na gaveta e colocaram, e nunca mais discutiram isso. Depois voltou a discussão, 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 todo mundo começou a falar, entrou a PEC do senador Aloysio Nunes de reduzir 18 para 16, que eu voto com ele, mas não concordo. Eu já tive 16 anos, já tive 18. Eu tenho 35 anos que tinha drogado da rua. Eu conheço os dois lados do balcão. Eu tenho lá na minha instituição um menino de 8 anos que é alcoólatra, 12 anos cheirador de cocaína, 13 anos que era dono da boca, 14, 15. Eu conheço isso tudo, conheço os dois lados. Eu não estou jogando conversa fora. E aí, como eles não fizeram, Eu já tive 16 anos, já tive 18. Reduzir de 18 para 16 é tentar passar mel na boca da sociedade. Uma sociedade que está sofrendo e chorando lá fora, pedindo uma solução da classe política. Eu vim estudando isso e até que cheguei a um consenso. Nós não precisamos tratar com faixa etária. A proposta é o seguinte, Vossa Excelência acabou de dizer, cometeu o crime com natureza hedionda, porque você tem um elenco de crime que não é hediondo. Separa o que não é hediondo. Ele roubou esse telefone, é perfeitamente recuperável. O problema é que esse menino que roubou esse telefone, ele vai para dentro da Fundação Casa, Febem e Esbem, seja que desgraça for o nome, e ele fica junto com aquele que já é estuprador, com 17, com 16, que mata, sequestra. Esse que roubou esse telefone, para não morrer no sistema, ele fica igual o outro. A escola do crime no Brasil não é penitenciária. A penitenciária ninguém tem mais nada para aprender nem para ensinar. Transitou e julgou. A escola do crime é a Febem. A IESBEM, no meu estado, chama IASD. No seu estado, não sei como chama.
Fase.
É, esse meio é a escola do crime. Ali eles viram bandidos qualificados, de alta tecnologia, de alta periculosidade. É tanto que hoje, mais de 50% dos presos dos presídios do Brasil, eles começaram aos 14, 15 anos e se especializaram aí. Começaram a passar no sistema prisional aí. E depois foi para a penitenciária quando fizeram 18, 19 anos de idade. Então, a minha proposta não pode mexer só, o parlamento não pode discutir sozinho. A minha proposta tem que envolver o executivo e o judiciário, porque nós temos que mudar um sistema. Cometeu crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei, ponto. Com que idade? Nada. Porque uma criança de 5 anos de idade, de 4, de 3, ele não pega numa escopeta e mata ninguém, ele pega em mamadeira, ele pega em chupeta, mas não em 38. Quem comete um crime com natureza hedionda vai ter que pagar. Mas faz como? Manda para a penitenciária? Não. O sistema está falido? Não é porque está falido. Porque não é para mandar para lá mesmo. Manda para a cadeia pública? Não. É porque está falido? Não. Não é porque está falido. Para não mandar mesmo. Manda para onde? Primeiro, vamos acabar com o Febem, com o IESBEM, com o IASD, com a Fundação Casa, acaba com isso tudo. Isso é a escola do crime. E agora, senador, o que é que faz? A proposta de juntar os três poderes é por isso. Vamos fazer um piloto. Fica o Estado obrigado a construir centros de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto rendimento para o país. Você tira a escopeta da mão, o 38, cometeu um crime hediondo, ele não vai para o sistema, ele não vai morrer na rua, ele não será assassinado dentro do presídio, ele vem para dentro desse centro de ressocialização, onde ele vai pagar a pena dele e vai se tornar um atleta de alto rendimento. Primeiro que nós temos vocação para esse esporte. Eu convivo com esses meninos, com essa gente já há 35 anos e sei qual é a vocação deles para o esporte. Nós temos mão de obra qualificada no Exército, na Marinha e na Aeronáutica por causa da Olimpíada das Forças Armadas. Nós temos atletas de alto rendimento no vôlei, na natação, no jiu-jitsu, no boxe, no basquete. Tudo nós temos. Vamos fazer um piloto? Ora, nós gastamos 2 bilhões em estádios, que era para gastar 700 milhões em estado no Brasil, que nem futebol tem. Como que nós não temos dinheiro para fazer um piloto desse para começar um trabalho? O mundo, então, vai passar a nos copiar, vai dizer o Brasil descobriu a roda. O menino cometeu um crime hediondo, ele paga a pena dele e ele devolve um atleta para a sociedade. Esse menino que um dia fez a sociedade chorar, agora faz a sociedade rir com medalha no peito. Nós vamos ressocializá-los. Então, essa proposta é cristã, é inclusiva, é social, não mata, não exclui e forma um atleta. Ora, por que não discutimos isso juntos? Eu tenho pedido aos líderes de partido, deixa eu falar com o seu partido, com a sua bancada, eles fecham a porta. Eles fecham a porta e nós estamos diante de um governo que fala, não, nós somos contra ideologicamente. Parabéns. Parabéns, é uma posição de vocês. Mas qual é a saída? Não, nós somos contra. Sim, parabéns. Mas qual é a solução? Vocês são governo. Não, nós somos contra a ideologia. Sim, parabéns. Mas qual é a saída? Não, nós somos... Sim, nós somos contra. E daí? E o povo está chorando na rua, clamando, sangrando nas ruas, pedindo socorro. Nós votamos em vocês, estão nos matando, destruindo. Só órfãos, só gente assassinada, empresário, pobre, rico, assassinado nas ruas, e nós estamos aqui calados. E um homem com 17 anos no Brasil que estupra, mata, sequestra, quando a televisão vem, ele estuprou, atirou na cabeça de uma criança, tem que botar a tarja no rosto porque ele é criança. Mamãe, me acorde. Mamãe, me acorde. Eu só falto ver chover para cima, porque tudo eu já vi, então. Tudo eu já vi, então. Então, veja, nós precisamos chamar o presidente do Supremo, presidente do STJ, chamar essa casa, juntar com o executivo e dizer, vamos fazer um piloto, vamos mudar essa lógica, vamos dar uma resposta para a sociedade. Agora, como a Câmara está fazendo lá, mudar de 18 para 16, eu soube semana passada, dois deputados indicaram meu nome para ir lá falar sobre isso na comissão. Não, nós não queremos ouvir político aqui, nós só queremos ouvir técnico. Eu tenho 35 anos que tiro e recupero gente da rua, 85%. Eu não conheço um índice desse na mão de um técnico. Por quê? Eu estou na vida pública para fazer brincadeira? Claro que não. Reduzir 18 para 16 é uma piada.
É uma piada, é tentar brincar com a sociedade. Quem está na rua estuprando tem 14, tem 15, tem 16. Daqui a pouco vão fazer outra reunião, outra comissão para descer para 14. Depois outra comissão, outra reunião para descer para 13. Então, chegando nessa casa, nós precisamos tomar isso com seriedade. Esquecer sigla partidária, esquecer governo, oposição. Vamos nos juntar em favor da sociedade. Penso que é isso que Vossa Excelência está falando, está propondo. Pegando uma ponta de um aqui, uma ponta de outro, juntando ao que Vossa Excelência pensa, né? Pensa. Para que nós possamos chegar a bom termo. Eu gostaria de... Já convidei todo mundo aqui, senadora Noélia, e ninguém vai. Eu queria que Vossa Excelência conhecesse a minha instituição. Eu tenho um centro de treinamento de MMA. Eu estou acostumado a tirar o 38 da mão e fazer do cara um atleta. Dá certo. Tem saída. Alguma coisa tem que fazer. Eu falei isso numa palestra numa universidade. A pessoa que era contra a redução falou: mas o senhor está propondo, é muito difícil. Amigo, muito difícil. Difícil é o que está aí. Difícil de aguentar é o que está aí. Então, nós precisamos realmente tomar essa iniciativa. Vossa Excelência, me perdoe meu aparte tão longo, é porque eu sou tão apaixonado por esse tema, e é a minha vida, é o ministério que Deus me deu, é o que eu respiro, é só o que eu sei fazer, é tirar gente da rua ao longo da minha vida. Então, isso me chama muito a atenção, e eu não gostaria de ver. Não estou aqui para reclamar do sistema prisional, está inchado mesmo. Está inchado mesmo. Já podia ter mudado, mas as autoridades não querem. Eles querem... eu sei lá, só Deus, só daqui para frente nós vamos saber o que foi essa Copa, esses estádios de 2 bilhões. Já estão dizendo que o troço chegou no Blatter, né? E o Blatter fez tantos elogios aqui ao Brasil, né? Que a gente já começa a ter medo, né, senador Flecha? Mas eu espero que quem tinha dinheiro para fazer essa lambança toda, tinha dinheiro também para mudar o sistema prisional, pelo menos começar com pilotos diferentes e fazer um piloto dessa natureza para que nós possamos responder à sociedade.